Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Pessimismo com a economia sob Bolsonaro bate recorde, diz Datafolha. Bolsonaro vai ao STF para barrar decretos de governadores que aumentam restrições contra a Covid. E hacker preso por roubo de dados de 220 milhões de brasileiros também atuou contra o TSE. Dois em cada três brasileiros dizem que a situação econômica do país vai piorar, um percentual recorde registrado pelo Datafolha. Em dezembro, 41% da população tinha essa expectativa, e agora são 65%. No sentido inverso, caiu de 28% para 11% o percentual de quem acredita que a economia vai melhorar. A pesquisa foi feita nos dias 15 e 16 de março. O recorde negativo anterior eram os 60% registrados em março de 2015 durante a recessão iniciada no governo da petista Dilma Rousseff. A série histórica começou em 1997. Na primeira pesquisa, feita depois da eleição de Bolsonaro, no final de 2018, só 9% esperavam piora na economia e 65% projetavam melhora. A piora na expectativa sobre a situação econômica do país se dá no pior momento da pandemia, com sucessivos recordes de mortes e demora no cronograma de vacinação. O sucesso da imunização é apontado pela própria equipe econômica do governo como a única política capaz de recuperar a economia. Apesar da expectativa de que a economia brasileira cresça 3,5% em 2021, depois da queda de 4,1% no ano passado, esse número não representa uma melhora. Isso porque a atividade econômica continuaria abaixo do nível anterior à pandemia, que, por sua vez, era menor do que o ponto mais alto antes da recessão de 2014. Além disso, independente do crescimento do PIB, é esperada uma piora em outros indicadores, como renda, emprego e inflação, índices que têm impacto direto na vida dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de decretos que aumentam restrições contra a Covid-19 adotados pelo Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. O governo federal também defende que o STF reconheça que, mesmo em caso de necessidade sanitária comprovada, o fechamento de serviços não essenciais não pode ser determinado por decreto, precisando da aprovação de uma lei específica. A ofensiva judicial foi anunciada por Bolsonaro na live semanal dele na quinta-feira.
Bem, entramos com uma ação hoje, ação direta de constitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar, eu.
Especialistas ouvidos pela Folha defendem que as restrições que têm sido adotadas são incomparáveis a um estado de sítio, que tem, por exemplo, consequências muito mais duras para quem não cumpre as medidas. Além disso, governadores foram autorizados pelo STF a implementar restrições de mobilidade para conter o vírus. O governo federal argumenta que as medidas tomadas pelos entes federados são contrárias a princípios estabelecidos pela Lei da Liberdade Econômica, aprovada pelo Congresso em 2019. Assim, Bolsonaro pediu a anulação das normas adotadas por governadores, como a restrição de circulação entre 10 da noite e 5 da manhã, na Bahia e no Distrito Federal, e a proibição de venda de produtos não essenciais no Rio Grande do Sul. O governador gaúcho, o tucano Eduardo Leite, reagiu à investida judicial do Planalto e disse que o presidente está concentrando a sua energia em conflito. O governador da Bahia, o petista Rui Costa, disse que pretende atuar junto ao governo gaúcho na resposta à ação de Bolsonaro no STF. E o hacker Marcos Roberto Correia da Silva, conhecido como Wanda the God, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal em Uberlândia, Minas Gerais. A prisão preventiva, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, foi pelo histórico de ações de invasão digital do hacker. Silva é investigado por suposta relação com o vazamento de dados de mais de 200 milhões de brasileiros, denunciado pela empresa de segurança digital PSafe em janeiro. Além disso, ele está na mira da investigação dos ataques ao TSE nas eleições de 2020. As duas apurações são conduzidas pela Diretoria de Inteligência Policial da PF. Esse mesmo setor da Polícia Federal participou da Operação Spoofing, que investigou o roubo de mensagens de Telegram dos procuradores da Lava Jato. Em publicação numa rede social, o hacker disse que o vazamento de dados pelo qual é investigado não veio do Serasa, mas de outra empresa privada ligada ao governo. Ele também disse que tinha esses dados. Segundo a PSafe, as informações vazadas estavam à venda na Deep Web, a área da internet que não é encontrada por buscadores como o Google e que pode ser usada para a prática de crimes. A PF não deixou claro se Silva foi preso por ter obtido esses dados da suposta empresa ou porque ele tem uma amostra do que foi vazado por outro hacker, prática comum no cybercrime. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Guilherme Bottacini e a edição de som é de Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!